Bom dia, senhoras e senhores deputados. Bom dia à senhora comissária Elzbieta Bienkowska e à equipa que a acompanha. A senhora comissária está aqui desde ontem em Lisboa. Teve a oportunidade já de estar a ver na varanda da nossa Assembleia da República à vista de Lisboa e temos agora a reunião durante um tempo limitado, como sabem, de uma hora. A grelha está estabelecida da seguinte forma: 15 minutos iniciais para a senhora comissária, 6 minutos para cada grupo parlamentar, divididos obviamente pelos grupos parlamentares e pelas três comissões que estão aqui presentes nesta audição, que são as comissões de assuntos europeus, a 17ª comissão e a comissão de economia. Esta audição tem como temas principais o Country Report Portugal 2018 e o Semestre Europeu, os entraves à concorrência no mercado único. Aliás, a senhora comissária é responsável exatamente pelo portfólio do mercado único, indústria, empreendedorismo, pequenas e médias empresas e, finalmente, sobre o quadro financeiro plurianual, que, como é sabido, a proposta será apresentada pela Comissão Europeia na próxima semana. Tem a palavra a senhora comissária e, mais uma vez, bem-vinda e muito obrigada.
Muito obrigada. É um prazer e uma honra para mim estar aqui convosco com este Comitê dos Assuntos Europeus. Eu gostaria de partilhar convosco a minha perspectiva pessoal e da Comissão sobre os três pontos que foram aqui referidos: o semestre europeu, o relatório Portugal 2018, o ambiente empresarial, uma perspectiva do mercado único, porque é de facto a minha pasta e é o meu principal foco de interesse e de responsabilidade, e também algumas palavras sobre o quadro plurianual. Um quadro financeiro plurianual, que é um tópico muito oportuno em Bruxelas neste momento e na Comissão, como sabem. Dia 2 de maio, ou seja, daqui a poucos dias, vamos aprovar e apresentar a nossa primeira proposta sobre o quadro financeiro plurianual 2021-2027. Em primeiro lugar, então, o relatório nacional e as recomendações para Portugal. Não há assim muito a dizer, porque o relatório e as suas recomendações foram muito positivas, como sabem. Após as reformas introduzidas há alguns anos e depois de alguns tempos difíceis, Portugal é agora um exemplo para muitos países europeus sobre como a economia pode crescer e como há um desenvolvimento económico sensível. A economia portuguesa está, de facto, a crescer a 2,7% do PIB no ano passado, com uma redução do desemprego, redução dos desequilíbrios externos. Tudo isto está visível nas recomendações. Portanto, aquilo que o semestre, ou que o exercício do semestre europeu traduziu nas recomendações do Conselho, irão apontar para a necessidade de melhorar alguns aspectos, como também já sabem. Eu sei que não é, eu sei que sou polaca, sei que é nos tempos mais positivos, é importante fazer reformas, aproveitar estes bons tempos, portanto é importante para envidar todos os esforços para introduzir ainda mais reformas. As recomendações irão por isso apontar para, e sobretudo, reduzir a segmentação do mercado de trabalho. Como sabem, há um peso muito grande do trabalho temporário. As competências também. Ainda ontem tive várias reuniões com vários ministros e com um diálogo com os cidadãos, os representantes da sociedade civil e também, na minha perspectiva, as competências na União Europeia e, naturalmente, em Portugal também, são algo que temos que abordar a diferentes níveis e algo que no sistema de ensino não é o único responsável responsável, porque quando se fala de competências, é importante cooperar com os Estados-membros, envolvendo as empresas, e porque a falta de competências pode ser um prejuízo grande para o mercado laboral. Se não abordarmos devidamente o problema, pode realmente prejudicar a nossa competitividade nos próximos anos. Portanto, esta é uma prioridade número um. Aumentar a eficiência do sistema judiciário, também reduzir o fardo administrativo, abolir as barreiras aos serviços, nomeadamente nas profissões regulamentadas. Esta é a minha área de responsabilidade. É muito importante. Ainda ontem discuti isso com o Ministro da Economia, após toda uma série de reformas penosas, algumas delas no setor económico. Os aspectos microeconómicos agora são muito importantes. O fardo administrativo, a burocracia, as competências nas empresas. Em relação às profissões regulamentadas, deixem-me dizer o seguinte. As atividades regulamentadas em Portugal, nomeadamente aquelas em que, para as quais há regulamentação desde há muitos anos, exigem uma simplificação das formalidades setoriais. Nós tomamos nota do quadro das profissões regulamentadas no Programa de Assistência Financeira, que foi o início de uma reforma regulamentar, também em breve o relatório da OCDE sobre as profissões regulamentadas será publicado, mas tem que se dizer que Portugal tem um número mais elevado de profissões regulamentadas, e isto é algo que vocês também têm que ver, tal como eu faço também, numa perspectiva pessoal, sim. São quase 500 profissões regulamentadas na Europa. Não estou a dizer que só é em Portugal, porque depois isto declina-se noutros Estados-membros, mas há cerca de 500 profissões regulamentadas. E não estou a falar apenas dos advogados, dos serviços financeiros ou da medicina. Estou a falar também de cabeleireiras, por exemplo, ou instrutores de ski. Isto é algo que é muito prejudicial para o nosso mercado único e para o nosso intercâmbio de serviços entre as fronteiras. E, portanto, nós adotámos, a nível da Comissão, uma comunicação soft sobre isto. Eu digo soft no sentido em que não é uma diretiva, não é uma regulamentação. Estamos a tentar fazer o intercâmbio de melhores práticas e, suavemente, por assim dizer, obrigar os Estados-membros a analisarem se as profissões regulamentadas nos seus países são de facto aquilo que eles querem do mercado único, porque facilmente se constata que o lado negativo das profissões regulamentadas noutros Estados-membros é difícil muitas vezes constatá-lo nos nossos próprios Estados. E é isso que eu tento convencer, enfim, não tive que o fazer porque o Ministro compreendeu imediatamente a minha posição, mas apelo-vos também para esta questão, porque é um aspecto muito importante daquilo que nós chamamos o fardo administrativo. Porque em muitas outras questões, a Comissão e eu próprio, enquanto Comissário é responsável pelo mercado único, é mesmo do governo português. Nós temos demasiados fardos no mercado económico, no mercado único da União Europeia. Eu não deixo de repetir isto. Não devemos misturar o mercado único com Schengen ou com Erasmus, mas mercado único significa que não há fronteiras económicas entre os Estados-membros. E não é, por enquanto, ainda o caso na União Europeia, infelizmente. E há estas pequenas coisas que nós estamos a tentar abordar no meu serviço, nomeadamente aquilo que já falei, as profissões regulamentadas e outras iniciativas que estão em curso também no Parlamento Europeu, porque, como compreendem, e os senhores e as senhoras são membros são deputados do Parlamento Português, as nossas propostas para o quadro plurianual também terão que passar pelo Parlamento Europeu, depois passam pelo Conselho. O trabalho da recomendação dos serviços portugueses para a regulamentação das profissões regulamentadas foi muito útil em termos de regulamentar os serviços profissionais e é uma reforma que tem que continuar. Eu também discuti ontem com o Sr. Ministro e ele também reconheceu que há muitos esforços, por exemplo, no que diz respeito, que têm que ser feitos para simplificar a vida às empresas. Portugal está a estabelecer também um balcão único para as empresas em que possam encontrar toda a informação relevante, não só a nível financeiro, mas também no estabelecimento da empresa, no ambiente regulamentar, etc. Tudo isto é muito importante. Ainda ontem alguém me fez uma pergunta sobre como navegar por entre todas aquelas fontes de informação, como é possível encontrar informação tanto do lado nacional como do lado europeu. Há muitos programas, muitas possibilidades de financiamento, perdão, financiamento empresarial. Mas não é fácil orientar-nos nesse mundo de propostas. Em relação ao quadro plurianual, como sabem, no dia 2 de maio, a Comissão irá adotar a proposta para o próximo orçamento de longa duração, longo prazo, 2021-2027. Tal como eu sempre disse, isto irá refletir, e é muito visível refletir, a nossa aposta em simplificar, flexibilizar o valor acrescentado europeu e também irá refletir a nossa aposta na inovação, na política industrial, espero eu, porque ainda estamos a discutir isso, essa é a minha tarefa, cumprir esse desígnio. Portanto, inovação, a política industrial, o desenvolvimento industrial, segurança e defesa. Como sabem, nós vamos ter um novo programa pelo qual eu também sou responsável. Se houver alguma pergunta sobre isso, também terei todo o prazer em vos responder. Eu sou responsável pelo Fundo Europeu de Defesa, ou seja, o dinheiro que propomos, que iremos propor para o próximo orçamento, as verbas que iremos propor para o próximo orçamento, enfim, por enquanto até 2020 temos já algum dinheiro para testar por parte dos Estados-membros e das empresas para a cooperação na das indústrias no setor da defesa. É aí que estamos a incidir. Indústrias da defesa. E aquilo que nós iremos apresentar no dia 2 de maio são grandes blocos de verbas em resposta às necessidades, às prioridades da União Europeia e da Comissão Europeia. E depois iremos apresentar até meados de junho os regulamentos que serão para os cidadãos e para quem vier a usar dessas verbas. Talvez, eu não diria que é mais importante, mas é muito mais detalhado. Ou seja, nos regulamentos que irão ser apresentados entre o dia 2 de maio e meados de junho, iremos explicar de uma forma detalhada como essas verbas serão despendidas. Mais uma vez, estou a falar ainda da proposta da Comissão, pois terá que passar pelo Parlamento e pelo Conselho. Aquilo que eu gostaria ainda de dizer, e mais uma frasezinha porque estou a acabar, ainda tenho 4 minutos, ainda tenho 4 minutos. Eu gostaria de ter, primeiro, na minha perspectiva, nós queremos ter uma visibilidade muito grande do setor industrial. Em diferentes programas deverá haver verbas reservadas para os projetos industriais, na política de coesão, no Horizonte 2020, o FP9, em diferentes programas. Tem que haver medidas específicas para os projetos industriais. Essa é uma coisa. A outra coisa é os programas para as PMEs. Vocês sabem que Portugal tem beneficiado da política de coesão, mas também temos programas que vêm diretamente da Comissão, para dirigidos às PMEs. O programa COSME. Ou COSME, perdão. Bom, na minha perspectiva, como sabem, eu fui ministra. Não foi assim há tanto tempo, há 3 anos e meio, no governo polaco. E nesta perspectiva, trata-se de um programa muito importante. há a sensação aos cidadãos também que da parte da Comissão Europeia também há dinheiro para aqueles Estados-membros que não utilizam a política de coesão. Este poderá ser um fundo ou uma verba adicional. É um programa que me é muito querido e que eu gostaria que fosse bastante visível. E também o programa para o mercado único, ou seja, da minha perspectiva, e continuo sempre a falar agora aqui da minha pasta, aquilo que é importante é termos uma dimensão industrial, um mercado único, juntamente com alguma incidência e visibilidade nas PMEs, e depois aquilo que será novo, que é o tal Fundo da Defesa e as verbas para a cooperação entre as indústrias da defesa. Aquilo que também é importante, talvez fosse importante dizer algo sobre isso, que também faz parte do meu pluro, é o setor espacial. Estamos a apostar em investir muito no setor espacial. Repito, a Comissão Europeia não vai explorar o espaço, não é essa a nossa intenção. É a Agência Espacial Europeia que trata disso. Agora, aquilo que nós fazemos é investir muito no lançamento de satélites europeus e depois, com esses dados, nós temos os melhores programas europeus, o Galileu e o Copérnico, com esses dados dos satélites, nós depois damos gratuitamente esses dados às empresas. E devo sublinhar, e até porque Portugal está muito presente, ou melhor, as empresas portuguesas estão muito presentes neste setor. Devo dizer-vos que visitei e falei com representantes deste setor que recolhe estes dados gratuitamente, que nós disponibilizamos gratuitamente e usam para o desenvolvimento empresarial. Este é o setor em crescimento mais rápido na Europa. E estou já a concluir. Tudo aquilo que nós... A vantagem, por tudo aquilo que vocês têm, as apps que têm nos smartphones, que estão ligadas, por exemplo, aos transportes, tudo isso é... Essas apps baseiam-se nestes dados espaciais, dados dos satélites. Isto é importante sublinhar, porque é um setor que me entusiasma muito. Nós, repito, não estamos a explorar o espaço. Estamos a fazer isto por razões económicas e para o bem da economia europeia. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Comissária.
Tem a palavra a Sra. Deputada Maria Luísa Albuquerque, do PSD.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom dia, Srs. Deputados, Sra. Comissária. Quero começar por cumprimentar a Sra. Comissária e a respectiva comitiva e por agradecer, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, a sua disponibilidade para estar connosco aqui no Parlamento Português. As responsabilidades que estão cometidas à Sra. Comissária são de enorme importância para um país como Portugal. Sendo o nosso país uma pequena economia aberta e periférica no contexto geográfico da União Europeia, o aprofundamento do mercado único só pode traduzir-se em vantagens para consumidores e empresas nacionais, desde que naturalmente as políticas públicas sejam as adequadas para fomentar a concorrência e a competitividade, rejeitando decididamente todas as tentativas de criar barreiras protecionistas e assegurando uma eficaz alocação de recursos, não enviesada a favor de setores não transacionáveis, como tivemos no passado. O mercado único é, de facto, uma das maiores realizações da Europa comunitária e a livre circulação de bens, serviços, capitais e pessoas constitui uma poderosa alavanca para o crescimento harmonioso e sustentável da União. Como saberá, o Governo português é sustentado no Parlamento por dois partidos com uma posição muito crítica relativamente à União Europeia e ao Euro, o que naturalmente tem resultado numa maior pressão para a reversão de reformas estruturais postas em prática na sequência da crise e do programa de ajustamento económico e financeiro que foi aplicado em Portugal entre 2011 e 2014. Estas reversões, várias delas já concretizadas, colocam-nos preocupações quanto à nossa capacidade de beneficiar plenamente do mercado único e até de participar ativamente no seu aprofundamento. Em concreto, refirmo opções de política recente que, ao satisfazer uma reivindicação de um ritmo mais acelerado na reposição de rendimentos, implicou que a consolidação orçamental assentasse largamente na redução para níveis historicamente nunca vistos do investimento público. É verdade que em 2017 se registou um crescimento deste investimento, mas como o nível de 2016 foi o mais baixo de que há registro em décadas, continuou a ficar grosseiramente abaixo do mínimo necessário, até para preservar o estoque de capital existente, quanto mais para promover adequadamente o crescimento. E isto, noto, após ter sido decretado o fim da austeridade. No relatório, que aliás a senhora comissária já se referiu também, relativo a Portugal e que acompanha a comunicação da Comissão sobre o Semestre Europeu de 2018, são evidenciadas diversas preocupações, preocupações estas que o Partido Social Democrata partilha e que temos recorrentemente denunciado. O acesso ao financiamento, sobretudo por parte das PME, quase exclusivamente dependentes do crédito bancário, continua difícil e caro quando se comparam com as empresas com géneros europeias. Tal decorre, em larga medida, do facto de também continuar por completar a União Bancária, entre cujas finalidades se encontra precisamente a quebra da ligação entre soberano e setor bancário, protegendo os contribuintes e criando um efetivo level playing field para as empresas na União no que respeita ao acesso a financiamento e respectivo custo. Por exemplo, os dados mais recentes do Banco de Portugal revelam que o financiamento às PME está em mínimos históricos, o que torna cada vez mais difícil a realização de investimento por estas empresas e põe mesmo em causa a sua sustentabilidade. Por outro lado, a reduzida dimensão das empresas nacionais, mesmo as maiores, quando consideradas em contexto europeu, tem contribuído para baixos níveis de produtividade e a falta de produtividade por seu turno impede o crescimento. A Comissão, nesse relatório, realça que as restrições regulamentares e os entraves administrativos, a que a senhora Comissária também já se referiu, em particular no setor dos serviços, são um dos fatores que explicam esta situação e que a regulamentação profissional é significativamente maior que a média da União Europeia. Já no quadro do setor colaborativo, Portugal merece elogios no relatório da Comissão quanto ao quadro regulamentar para o alojamento local, mas críticas no que respeita ao regime aplicável aos serviços colaborativos de transporte urbano de passageiros. O mesmo relatório diz ainda, e passo a citar, a atual estratégia de consolidação orçamental através da redução do investimento público pode ter repercussões negativas no resto da economia. O aumento dos preços da habitação realça a necessidade de reduzir os entraves existentes nos serviços da construção. Alguns aspectos do quadro jurídico dos despedimentos podem impedir uma melhor afetação de recursos, o que tem repercussões sobre a produtividade e a capacidade de investimento. Fim de citação. Considerando as responsabilidades da senhora Comissária nestas matérias, no âmbito do mercado interno, do empreendedorismo e das PME, gostaria de saber o que pensa ou como avalia as pressões que têm vindo a ser feitas pelos partidos que suportam o nosso Governo no Parlamento, no sentido de reverter as reformas introduzidas no mercado de trabalho e que manifestamente sustentam o melhor desempenho, quer do emprego, quer do desemprego, as iniciativas protecionistas em setores da economia colaborativa, destinadas a dificultar ou mesmo a impedir a expansão de tais atividades em Portugal, as iniciativas de introduzir fortes restrições ao setor do alojamento local ou de curta duração, precisamente aquele que merece elogios no relatório da Comissão que referi, ao mesmo tempo que há uma total ausência de iniciativas como as recomendadas no sentido de aprofundar a concorrência no setor dos serviços ligados à construção. E, por último, atendendo a que a senhora Comissária faz também parte ou integra equipas de projeto dentro da Comissão relacionadas com o emprego, crescimento, investimento e competitividade, o mercado único digital e outras, eu gostaria de uma ideia de como espera que possa ainda evoluir o processo da União Bancária dentro do mandato desta Comissão, portanto até ao próximo ano, de modo a que se concretizem os seus objetivos, em particular o acesso das empresas portuguesas a financiamento a um custo equivalente ao das congéneres e também se podemos esperar algum desenvolvimento no curto prazo daquilo que é o projeto da União do Mercado de Capitais, em particular no que se refere a reduzir a dependência das nossas empresas do financiamento estritamente bancário e a facilitar a sua exposição a um universo de investidores mais alargados. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Maria Luísa Albuquerque. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Margarida Marques, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Presidente. Também em nome do Partido Socialista queria desejar as boas-vindas à Sra. Comissária e à sua equipa. E gostaria de lhe colocar algumas questões, depois de lhe agradecer a informação que nos deu na sua intervenção inicial. A primeira pergunta diz respeito exatamente ao Fundo de Defesa e ao Fundo do Espaço, que hoje são apresentadas como novas prioridades, mas já no plano, no programa 2014-2020, dispõem de um orçamento de 10,5 mil milhões de euros para o caso do Fundo da Defesa e de 11,5 mil milhões de euros para o Fundo do Espaço. Mas também quando nós olhamos para a utilização deste montante, reparamos, por exemplo, no caso do Fundo do Espaço, que há um claro desequilíbrio a favor das grandes empresas, com a França no lançamento de satélites e com a França e a Alemanha na produção. E, portanto, a minha questão é a seguinte: que medidas particulares, e estou-me a referir ao quadro financeiro plurianual, que medidas particulares serão adotadas para as startups, de forma a que as duas políticas, defesa e de espaço, não sejam apenas para as grandes empresas? Que mecanismo está a pensar introduzir nos regulamentos, de forma a que, em primeiro lugar, haja um equilíbrio regional e, em segundo lugar, haja a possibilidade das startups poderem também participar nestes dois programas? E o Sr. Juncker já disse que para a defesa haveria 1,5 mil milhões por ano para o próximo programa, seria essa a sua proposta. No que diz respeito ao semestre europeu, gostava de colocar a questão da apropriação, ou seja, a apropriação no que diz respeito às recomendações por parte dos Estados-membros. Nós vivemos em sociedades democráticas, os governos são eleitos, por facto de sermos Estados-membros da União Europeia temos uma partilha de soberania, mas os governos têm os seus programas e, portanto, as recomendações devem estar em linha com aquilo que são os programas políticos escolhidos democraticamente pelos cidadãos no que diz respeito às diferentes políticas. E, portanto, penso que, quer por esta razão, quer por uma razão de eficácia, uma maior colaboração entre a Comissão Europeia e os Estados-membros na preparação das recomendações, no sentido de assegurar esta apropriação, seria recomendável. Um terceiro ponto diz respeito às questões que a Sra. Comissária levantou no que diz respeito aos entraves à concretização do mercado interno. E no caso português, análise que nós podemos seguir, mas gostaria de pôr um caso muito concreto e que tem a ver com os entraves à construção do mercado interno. Portugal tem efetivamente, e estamos de acordo com a Sra. Comissária, excessivas profissões regulamentadas. Mas é preciso interpretar esta situação, ou seja, tentar perceber porque é que esta situação existe. E, efetivamente, isto teve na origem da constituição do mercado interno é uma atitude de resposta à dificuldade do reconhecimento de diplomas noutros Estados-membros da União Europeia. A Sra. Comissária sabe que hoje a questão do reconhecimento dos diplomas avançou significativamente, mas no início do mercado interno o entrave ao reconhecimento dos diplomas era efetivamente um problema. E, portanto, nós não podemos olhar apenas para o excesso de profissões regulamentadas, temos que olhar para a integralidade dos entraves ao mercado interno. Ponto último, coesão. A Sra. Comissária também já o referiu, a relação entre as verbas da coesão e as verbas das pequenas e médias empresas, da competitividade, e a minha questão é como é que pensa que se pode passar para uma nova geração de políticas de coesão que assente na coesão para a competitividade e que assegure o apoio às pequenas e médias empresas para além do programa Cosmos. Relativamente às questões que foram colocadas pela Sra. Deputada sobre a situação em Portugal, felizmente a Sra. Comissária teve a oportunidade de encontrar ministros deste Governo que seguramente lhe permitiu ficar com uma imagem da situação em Portugal. E agora, se fosse possível, o resto do tempo será usado pelo meu colega Ricardo Pexiga, se a Sra. Presidente assim o permitir.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Bom dia, Sra. Comissária. Tem da sua responsabilidade temas muito relevantes para aquilo que são hoje os interesses da Estratégia 2030 que estamos a discutir, da Estratégia Portugal 2030 que estamos hoje a discutir neste Parlamento. Sublinho três desses dossiês nos quais temos acompanhado com muito interesse as suas intervenções: a reindustrialização da economia, as questões da competitividade e da inovação e as questões do emprego qualificado. São todos temas que são muito relevantes para aquilo que é o grande objetivo da estratégia Portugal 2030, porque o grande objetivo é claramente colocar Portugal, consolidar Portugal na convergência com o desenvolvimento da União Europeia. A grande preocupação que neste momento nós temos é se de facto com o novo quadro financeiro plurianual poderá haver uma redução das verbas atualmente disponibilizadas para estes três fatores de intervenção que lhe referi e também se, do ponto de vista dos modelos de financiamento, não vai haver uma redução dos financiamentos a fundo perdido, o que teria grandes prejuízos para os projetos que, neste momento, designadamente as PMEs, têm em curso. Perguntava-lhe, por isso, nestas três áreas, o que é que Portugal pode esperar do futuro das políticas europeias? Muito obrigado.
Muito obrigada, Srs. Deputados. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Heitor de Sousa, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar a Sra. Comissária Europeia, agradecer a sua presença e cumprimentar também a equipa que a acompanha. Senhora Comissária, o tema que abrange a ação política da Senhora Comissária enquanto Comissária Europeia é bastante vasto. Pode-se, digamos, caracterizar numa palavra a economia da União Europeia. Talvez seja essa o grande chapéu da ação política da Senhora Comissária e, portanto, há um conjunto de temas que dizem respeito aos vários componentes da economia, da indústria, o mercado, o funcionamento dos mercados, o empreendedorismo, o financiamento das empresas. São componentes bastante vastas, mas, Senhora Comissária, do ponto de vista de um país periférico, uma das principais dificuldades de integração na União Europeia tem a ver com a distância a que um país periférico está do centro da Europa e, portanto, com as ligações e com as interligações que funcionam ou não funcionam do ponto de vista da relação entre, das relações económicas entre esses países periféricos e o centro da Europa. Houve um grande projeto europeu no início deste século, que era a construção de redes transeuropeias de transportes e energia, que constituíam, ou deveriam ter constituído, uma alavanca para as ligações, para a melhoria das ligações entre Portugal e a União Europeia. No final desse programa, como sabe, o final desse programa coincidiu com a grande crise financeira, económica e global, e uma boa parte desses projetos de redes transeuropeias de transportes e energia acabou por ser abandonado. E Portugal foi, digamos, colocado um pouco sob protetorado do FMI, da Comissão Europeia e do Banco Central Europeu, impedindo que muitos desses projetos de investimento tivessem sido prosseguidos por razões que tinham a ver, sobretudo, com o seu financiamento. Chegados a este ponto, continua a haver imensas dificuldades nas redes transeuropeias de transportes e energia e, pegando exatamente nas ligações com a energia, um dos principais problemas de respeito à incapacidade ou impossibilidade dos fluxos de energia poderem fluir entre a Península Ibérica e, em particular, Portugal, que é um dos países onde a produção de energias renováveis tem maior peso na formação do produto, e o resto da União Europeia. Nós temos uma dificuldade nessas interligações e a primeira pergunta que eu gostava de fazer à Senhora Comissária é o que é que a Comissão Europeia e o que é que a União Europeia pode fazer para ultrapassar de vez o fornecimento e as ligações energéticas entre a Península Ibérica e Portugal e o resto da União Europeia. A segunda questão de respeito ao padrão energético, à necessidade de alterar o padrão energético de produção na Europa, em particular, considerando que o Governo português autorizou recentemente a prospeção e produção de petróleo na costa vicentina portuguesa, aquilo que eu lhe queria perguntar, Sra. Comissária, é se acha normal que em 2018 tenha sido autorizado pelo governo português um contrato de prospeção e exploração petrolífera, sendo certo que um dos objetivos estratégicos mais relevantes dos acordos de Paris e do próprio governo português diz respeito à descarbonização da economia e, portanto, à produção de energias e de modelos de energia que não têm ou têm muito pouco a ver com a produção de energias fósseis. E, portanto, Sra. Comissária, de que forma é que a Comissão Europeia vai, na próxima década e, portanto, no próximo quadro financeiro plurianual, considerar que a prospeção e a produção de petróleo constituem prioridades negativas no financiamento de projetos energéticos e, pelo contrário, de que forma é que os projetos energéticos apoiados na produção e desenvolvimento de energias sustentáveis podem ser discriminados positivamente na produção no contexto das prioridades políticas de produção energéticas em termos europeus. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Heitor de Sousa. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Mota Soares, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Comissária, um cumprimento muito especial. Seja muito bem-vinda a Portugal e à Assembleia da República. Um cumprimento também à Dra. Sofia Alves, representante aqui da Comissão também em Portugal. Sra. Comissária, nós estamos a 5 dias de conhecer formalmente a posição da Comissão Europeia sobre o próximo quadro financeiro plurianual. E eu, como é óbvio, não posso deixar de aproveitar esta oportunidade para lhe fazer um conjunto de perguntas também sobre esta matéria, não obstante o interessantíssimo portfólio que a Sra. Comissária tem e a importância de muitas matérias que estão sobre sua tutela para Portugal. Mas a importância deste documento da Comissão, que vai ser conhecido no próximo dia 2 de maio, que nós aguardamos com muita expectativa, tem de me levar, antes de mais, a fazer aqui uma introdução inicial. E quero ser muito claro nesta matéria. Nós percebemos o desafio que a Comissão Europeia tem neste momento de apresentar este quadro financeiro plurianual, acima de tudo por causa da circunstância de termos a saída de um país como o Reino Unido, que é um contribuinte líquido, termos a entrada de um conjunto de novas políticas, de novos desafios também para o financiamento do quadro, à cabeça matérias como a defesa, a segurança, já falou do Fundo Europeu de Defesa, mas também matérias como as alterações climáticas, é um grande desafio que a União terá à sua frente, e isso certamente vai necessitar de um envelope também financeiro que acompanhe essa mesma matéria, mas nem por isso nós aceitamos nesta bancada a possibilidade de alguma forma ter redução de verbas de programas comunitários tão importantes como as verbas da coesão. A Sra. Comissária já destacou a importância de verbas da coesão, por exemplo, para o desenvolvimento económico, para o investimento, para a produtividade, para a qualificação. A dimensão dos skills é muito importante em Portugal. Nós não admitimos, por isso mesmo, uma redução das verbas da coesão, nem uma redução das verbas da política agrícola comum, porque é uma política, do ponto de vista comunitário, muito relevante. É um dos enormes sucessos que a União Europeia conseguiu ao longo de todos estes anos, nomeadamente em matérias que têm a ver com a nossa autossuficiência alimentar, a independência que isso também representa para a própria Europa. A Europa é um projeto político, mas é antes de mais um projeto também social e um projeto económico, e é exatamente por isso que ou nós temos a capacidade de avançar com muita determinação, com muita firmeza, ou então arriscamos sempre a diminuição, a fragmentação da Europa. Um estudo muito recente, lançado por um think tank, que o Bruegel, feito por dois académicos, o Sr. Zoltorvan e o Sr. Gunther Wolf, dizem muito claramente que só o crescimento económico expectável que nós vamos ter durante o próximo quadro comunitário, olhando quer para a inflação, quer para o crescimento económico da Europa a 27, permitem ultrapassar a dificuldade que é a saída do Reino Unido. Por outro lado, também, a possibilidade de nós acedermos a novas fontes de financiamento, e eu não estou aqui a falar do lançamento de impostos ao nível europeu, nomeadamente impostos sobre economia digital, de impostos sobre estas chamadas taxas de carbono, estou a falar, por exemplo, da possibilidade de nós acedermos, enquanto União Europeia, a uma parte das disponibilidades financeiras dos lucros do BCE, também nos permitirão, nesse sentido, financiar novas políticas. E por isso mesmo, nós não alinhamos neste discurso muito tremendista a dizer que é inevitável reduzir verbas para a coesão e verbas para a PAC. E exatamente por isso que eu lhe queria colocar aqui um conjunto de perguntas muito focadas. Primeira pergunta. Nós ouvimos o Sr. Vice-Presidente Oettinger, que ainda por cima é o Vice-Presidente que tem a responsabilidade efetiva sobre os fundos, a dizer que acha que é inevitável uma redução de 5 a 10% nas verbas da coesão e nas verbas da PAC. Eu pergunto-lhe se estas palavras do Comissário Oettinger vinculam a posição da Comissão e a posição que a Comissão vai assumir já no próximo dia 2 de maio. Depois, uma segunda pergunta também muito focada, porque esta discussão é uma discussão relativamente recente, a discussão sobre a possibilidade de a Comissão arrecadar uma parte dos lucros do BCE, e estamos a falar de um valor potencial de 56 mil milhões de euros, é um valor muito elevado, mas eu pergunto-lhe se na proposta da Comissão Europeia é expectável que surja alguma medida política de se poder propor a arrecadação de uma parte destes lucros do BCE, ou se, em sentido contrário, vai surgir uma proposta muito mais focada com o lançamento de impostos ao nível europeu, nomeadamente sobre a economia digital, sobre transações financeiras e sobre taxas de carbono. Essa é a proposta do Governo português, sobre a qual o meu grupo político em Portugal já disse que está claramente contra, que é claramente contrário. Depois, uma terceira pergunta também, porque é importante perguntarmos esta matéria a alguém que representa a Comissão. A Comissão não acompanhou a proposta do Parlamento Europeu de poder aumentar o próximo quadro financeiro plurianual de 1% para 1.3. E, aliás, a proposta da Comissão é uma proposta curiosa do Comissário Oettinger, que é 1.xy, não dizendo muito claramente qual é que é a segunda parte depois do 1. Nesse sentido, eu perguntava-lhe porquê que a Comissão claramente não acompanhou a proposta do Parlamento Europeu de subir o quadro financeiro plurianual para 1.3% do GDP da própria União. Muito obrigado pela sua tolerância, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Mota Soares. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Comissária. Da parte do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, a primeira referência que gostaríamos de fazer tem a ver com a visão estratégica e as opções políticas traduzidas no quadro financeiro plurianual e com o balanço dos sucessivos quadros financeiros na União Europeia até hoje e o impacto que esses quadros e essas opções tiveram para, no nosso caso, a economia portuguesa. Nós podemos ter uma visão contabilística e podemos falar em aplicar muito dinheiro neste ou naquele setor. Ou podemos ter uma visão integrada de desenvolvimento, rendimento e valor acrescentado em função das políticas económicas. Na visão contabilística, nós passamos a vida a ouvir falar em países beneficiários e em países contribuintes na União Europeia. Na visão dos benefícios económicos da integração do mercado único, os papéis invertem-se completamente e temos um aprofundamento das desigualdades e das assimetrias no plano económico entre as grandes potências da União Europeia e países como Portugal. A Alemanha, a França, o Reino Unido e os Países Baixos aparecem, com a Alemanha destacadíssima à frente, como os principais beneficiários do ponto de vista económico da integração europeia. Portugal aparece entre aqueles que mais perdem. E as posições que têm vindo a ser esgrimidas em torno da política da coesão e essa ameaça ainda agora referida do Comissário Oettinger sobre esta diminuição apontada ou prevista nos fundos da política de coesão são mais um tijolo nesse muro que separa as economias dos Estados-membros da União Europeia. Ora, a pergunta muito concreta que eu queria colocar em primeiro lugar é a seguinte: que opções estratégicas são assumidas pela Comissão Europeia para inverter esse caminho do aprofundamento das assimetrias e desigualdades entre as economias e os seus benefícios na União Europeia, que vem desmentir em toda a linha a propaganda que ao longo de décadas tem sido apresentada e impingida aos portugueses e aos povos da Europa. E do ponto de vista concreto da política da coesão, reiterar a questão aqui sobre as opções que a Comissária Europeia aqui presente e que a Comissão Europeia afinal assume relativamente ao próximo quadro financeiro plurianual. Queria ainda dizer, Sra. Comissária, que da experiência que nós temos no terreno, no contacto com os micro, pequenos e médios empresários, as PMEs portuguesas não têm como problema mais sentido, não é seguramente haver muitas profissões reguladas, é não haver poder de compra, é não haver acesso ao financiamento, é terem manhã à noite uma apresentação das vantagens da integração e do mercado interno, quando, na verdade, as condições de acesso ao financiamento são profundamente desiguais para as empresas portuguesas comparativamente às empresas das economias sustentárias do centro da Europa, das grandes potências da União Europeia. É a questão do financiamento. É a questão, lá está, também, da desigualdade de armas na concorrência da economia e desse mercado interno de que se fala. E quando nós ouvimos falar nos impactos concretos, na tradução concreta no terreno para as micro, pequenas e médias empresas portuguesas relativamente ao efetivo acesso ao financiamento em que se traduzem os tais instrumentos financeiros do quadro 2020, do quadro atual que estamos em curso, nós queremos perguntar qual é a avaliação que a Comissão Europeia faz relativamente à política de fundos reembolsáveis, instrumentos financeiros e do seu efetivo impacto na economia. No nosso caso, a análise que fazemos e a análise que temos vindo a receber por parte da imensa maioria das micro, pequenas e médias empresas que têm pronunciado sobre isto é de uma, eu diria, absoluta irrelevância. Irrelevância. E a palavra irrelevância, que nós falamos sobre o impacto e as vantagens para o acesso ao financiamento das empresas portuguesas com os tais instrumentos financeiros propagandeados no quadro dos fundos comunitários, é também a irrelevância que nós temos sentido quando falamos efetivamente do apoio e do incentivo às micro, pequenas e médias empresas portuguesas através dos fundos comunitários. A Sra. Comissária mencionou na sua intervenção o programa COSME. Eu queria perguntar de uma forma muito concreta qual é o balanço da execução deste programa e do seu impacto sobre as micro, pequenas e médias empresas portuguesas. Porque os beneficiários em Portugal são da ordem das dezenas deste programa, segundo a informação que nós temos. E esta é uma realidade absolutamente distante do tecido empresarial português na vida concreta e da realidade no terreno. E por isso nós gostaríamos de perguntar qual é o balanço que fazem sobre a experiência destes quadros e do quadro atual em particular e qual é a grande mudança e a opção estratégica de ruptura que têm para nos apresentar para fazer face a esta realidade. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Bruno Dias. Está concluída a ronda de perguntas dos vários grupos parlamentares. Agora tem a palavra a Sra. Comissária para as respostas. Muito obrigada, Sra. Comissária.
Obrigada, Sra. Presidente. Em primeiro lugar, agradeço a todos pelos vossos comentários. Para mim é muito importante ter a ideia daquilo que está a passar em cada Estado-membro, de ouvir de viva voz, se bem que, naturalmente, que eu estou diariamente em contacto com as empresas europeias, e muitas delas portuguesas, devo dizê-lo, mas vou começar talvez pela... Não vou tentar responder a todas as vossas questões e comentários. Enfim, se não o puder fazer agora, irei dar informação detalhada sobre o COSME e o envolvimento português. Portugal, os beneficiários do programa COSME, esses dados mais concretos, ou se falo chegar depois, não tenho aqui, não sei de qual. Mas pronto, começando por esta última intervenção. Eu constato essas divisões na Europa, há realmente muitas divisões na Europa, divisões entre os países que usam as políticas de coesão, os que não usam, os que são beneficiários líquidos, os que são contribuintes líquidos, os membros da Eurozona e os que não são membros da Eurozona. Há, de facto, aqui muitas divisões na Europa. E eu, há 3 anos e meio, que tenho vindo a tentar deitar abaixo as barreiras. Eu digo de forma aberta, eu acredito nisto, pode ser até uma tese controversa, mas algumas das nossas empresas, eu não vou referir os países, eu sou polaca, como sabem, mas algumas das nossas empresas não precisam assim tanto do dinheiro da coesão. Elas precisam de mercados abertos na Europa, precisam de mercados únicos na Europa. Este é o aspecto mais importante. Se bem percebo a política de coesão e a importância da política de coesão para esses Estados-membros que são beneficiários desta política, chegada a altura em que o mercado interno e a ausência de barreiras económicas é o mais importante. E eu considero que as medidas protecionistas, e vejo medidas protecionistas em muitos Estados-membros, não preciso estar aqui a mencioná-lo, e isso é um problema na Europa. Através das propostas da Comissão, não são minhas só, apenas, claramente, tenho o apoio dos meus colegas. Eu tenho vindo a tentar propor, sobretudo no setor dos serviços, porque no dos bens a situação é melhor, mas no setor dos serviços eu tento propor no meu pacote para os serviços. Não creio que sejam propostas revolucionárias, mas há alguns elementos do Parlamento Europeu não as têm apoiado, infelizmente. Por exemplo, eu tinha proposto, onde é que está, deixe-me ver, está aqui. No pacote de serviços para o mercado único eu tinha proposto um pacote muito soft, por assim dizer, como já referi há pouco, sobre as profissões regulamentadas, orientações, intercâmbio de melhores práticas. Tinha proposto também medidas de notificação, exatamente como já fazemos para os bens, fazer nos serviços. Se um país propõe algum regulamento que seja restritivo ou que haja restrições aos serviços de outros Estados-membros, isso tem que ser notificado à Comissão com antecedência. Não é depois de ser adotado pelo Parlamento e votado pelo Parlamento. Tem que ser notificado antes. Nós propomos também o chamado cartão dos serviços eletrónicos. Foi uma proposta que me foi muito cara. Era uma questão de detalhe, tentar simplificar a vida das pequenas empresas, não necessariamente as startups, mas aquelas que já podem fazer serviços transfronteiriços, querem prestar os seus serviços através das fronteiras e poderem fazê-lo, ao abrigo desta minha proposta, com a sua própria língua. Portanto, claro que havia um pouco mais de fardo, iria requerer um pouco mais de esforço das administrações nacionais, mas para as empresas seria muito mais fácil, na língua nacional, a não terem que apresentar todas aquelas pilhas ou papel à outra administração. Nós temos um provérbio na Polónia, não é o camelo, são praticamente os mesmos certificados que nós temos por toda a Europa e depois temos que estar a apresentar essa papelada toda. As nossas empresas precisam de menos 5, 7 anos para entrarem em outros países. Agora, esta proposta que eu fiz para simplificar essas coisas não foi apoiada pelo Parlamento Europeu, lamento. Temos depois o mercado único, ainda está em discussão no Parlamento, este é o último ponto do nosso pacote dos serviços que eu queria aqui, para o qual eu queria chamar a vossa atenção. A informação sobre o uma ferramenta de informação sobre o mercado único. Trata-se de uma ferramenta muito simples, exatamente o mesmo que tem o direito da concorrência em mãos. Trata-se de uma ferramenta que o Comissário do Mercado Único, não sou eu, ou será o meu sucessor, poderá perguntar às empresas o que estão a fazer. Há muitos sinais que eu recebo das empresas, nomeadamente das grandes empresas e de alguns Estados-membros, que estão a quebrar as regras, a infringir as regras do Mercado Único, impedindo que outras empresas entrem nos seus mercados. Nós, enquanto Comissão, nós não temos o direito, ou enquanto Comissário responsável pelo Mercado Único, não tenho o poder para fazer a inquirir diretamente as perguntas sobre o que estão a fazer. Mas isto é algo que devia ser possível. Está em discussão no Parlamento e eu espero que seja aceite, porque é de facto muito importante. Eu não... houve vários casos destes e sempre que eu pedi, perguntava às empresas, por favor, deem-me informação. Não, obviamente não se estão a infringir as regras, já sei que eles iriam dizer que não, mas deem-me informação sobre o que é que estão a fazer neste e naquele mercado. E mesmo aos seus governos nacionais, elas podem dizer, não, isto é confidencial, não tenho que partilhar esta informação convosco. Por isso esta é uma proposta que eu fiz também. Bom, e é também muito importante a termos este apoio dos Estados-membros, porque, repito, eu constato que no mercado único dos serviços a União Europeia está muito dividida, muito dividida, e agora isto é muito mais visível agora do que há uns anos, porque há uns anos algumas empresas na Europa estavam em crescimento, mas agora querem expandir-se para outros Estados-membros e não conseguem. Nós estamos a tentar, e tudo isto tem que ser conjugado, tem que haver medidas conjugadas no acesso ao financiamento. Ainda ontem discutimos em Portugal também e com todos os Estados-membros, todos têm com as suas medidas de apoio, as fontes de apoio para as PMEs. Já agora nós estamos a discutir, espero que seja na fase final, alterar a definição de PMEs. Porque, mais uma vez, com referência àquilo que eu disse antes, estamos a chegar à altura em que as empresas em muitos Estados-membros são as chamadas mid-caps. E é um momento difícil. A definição terá que ser alterada. Bom. Há algumas semanas anunciámos o estabelecimento de um novo fundo para as PMEs, um fundo de capital de risco, um fundo de fundos. Eu sei que há necessidade destes fundos apoios a fundo perdido, há necessidade, existência de apoios muito simples às empresas, mas agora aquilo que nós temos na Europa, e foram feitos estudos sobre isso, temos dados sobre isso, é que há muito poucos, muito pouco dinheiro de capital de risco, ou pouco capital de risco na Europa. E isso eu repito sempre, nossos capitalistas de risco, aqueles que querem investir em startups inovadoras, estão muito impacientes. Eles investem, mas depois querem ter um retorno muito rápido. E isto é algo que é incomparável com qualquer outro mercado, porque podem ser 7 ou 8 rondas de financiamento até se recuperar o dinheiro. Isto é algo que nós temos que reparar, temos que, na Europa. Nós propomos este fundo de fundos de capital de risco para as PMEs, mas também em breve iremos propor aquilo que nós chamamos um programa, um fundo escalar, chamado escalar, que também é um fundo de capital de risco, mas que pretende atrair grandes companhias de seguros na área da saúde também, que não têm estado muito ativas no financiamento das PMEs. Bom, houve também uma questão sobre a economia colaborativa. É muito importante para mim, e eu penso que estar a levantar barreiras e barreiras administrativas e até a proibição à economia colaborativa, controverso, ou melhor, eu posso ser controverso, mas já o repito há muitos anos, é como fecharmos os olhos e fingir que não está, que não acontece. Quando nós sabemos que isto existe e as empresas de economia colaborativa têm que pagar impostos, têm que ser seguras para o consumidor, têm que cumprir todas as regras. Agora, não podemos é fingir que não existem. É assim que o mundo se tem vindo a desenvolver. Já irei responder à questão do espaço e da defesa. Mas é aquilo que eu vejo também nas empresas na área espacial. Como eu disse há pouco, é o setor em maior crescimento. É a forma como as empresas agora estão a estabelecer e estão a funcionar no mercado global. Bom, em relação ao espaço e à defesa, foi aqui dito que não se trata de programas novos. Bom, em relação ao espaço, eu não disse que era novo, já há vários anos que o temos. Agora, o que é importante para mim até ao momento é que não devemos desperdiçar o dinheiro que investimos no setor espacial, porque são bilhões, mil milhares de milhões de euros para nos prepararmos, e desenvolver toda uma constelação, o Galileu e o Copérnico. E já agora a constelação do Copérnico, ainda anteontem, acabou. Portanto, todos os satélites ficou concluída, quando ficaram concluídos. E Galileu será até 2020, que é essa constelação. Estamos a lançar satélites de acordo com o programa e dentro do orçamento. A responsabilidade é minha sobre esse programa. Agora, quando eu digo não desperdiçar, é o quê? Nós temos que investir mais para a manutenção da infraestrutura atual e depois também para responder às necessidades que vamos tendo. Ou seja, os novos dados para as empresas, os novos elos entre os setores da defesa e do espaço. É por isso que temos que investir muito neste setor espacial e eu espero que o tenhamos no próximo orçamento. Portanto, não é novo, mas é uma boa continuação. Em relação à defesa, o meu Fundo Europeu da Defesa é, de facto, algo inteiramente novo. O meu antecessor, Michel Barnier, começou com a investigação no setor da defesa. Eu comecei também, ou prossegui, e como disse já várias vezes, eu não sei quando é que surgiu a ideia, o momento em que tudo se conjugou. Ou seja, os esforços que envidámos, uma boa gestão do programa de investigação da defesa, depois, infelizmente, todas as ameaças externas e internas que têm vindo a surgir na Europa, e depois a grande vontade dos Estados-membros começarem a cooperar no setor da defesa. Esse não era o caso durante muitos anos, não era o caso antes na Europa, mas agora sim, essa realidade. Agora, eu não sei o que é que vai acontecer após 2027, mas nós agora estamos a partir de uma base de cooperação entre as indústrias da defesa, ou indústria da defesa, e isto é algo que tem uma dimensão económica muito importante, muito visível. O setor europeu da defesa emprega milhões de pessoas, tem milhões de euros de receita, milhares de milhões de euros de receita. Aquilo que nós tentamos fazer é facilitar e levar os Estados-membros a cooperar entre si, porque aquilo que nós propomos, o trio entre que temos vindo a ter com o Conselho e com o Parlamento, está a decorrer ainda, não sei qual será o resultado final. Aquilo que nós propomos é que este dinheiro para as empresas europeias, se quiserem usá-lo, nós temos um orçamento, ainda há uma verba, será, talvez fosse isso que estava a falar, mas foi difícil assegurá-lo até 2020. Agora, o que nós queremos é ter pelo menos dois Estados-membros, pelo menos três empresas a colaborar em cada projeto. Essa é a nossa proposta. Sublinho, não sei qual será o resultado final da discussão com os outros órgãos. Portanto, isto era o que eu tinha a dizer em relação à defesa e ao espaço. Em relação à política de coesão, em algumas palavras, eu já disse o que é que achava da política de coesão. A política de coesão é uma política maravilhosa para a Europa. Eu não houve ali uma citação de que haveria alguma discussão negativa sobre a política de coesão, mas acreditem, Claro que eu ouço também estes sinais negativos de alguns Estados-membros, mas de forma alguma, e quero ser muito franca e clara sobre isso, eu não vejo de todo essa discussão europeia, essa discussão negativa na Comissão Europeia. Aquilo que nós estamos a tentar fazer realmente é conjugar as necessidades que todos expressaram aqui em relação ao próximo orçamento com o dinheiro que nós temos. Nós temos que ter em conta que vamos ter menos dinheiro por causa do Brexit e haverá outras necessidades, mesmo dinheiro para a política de coesão ou mais, mesmo para a PAC, mesmo mais, sem dúvida, para programas de inovação, nomeadamente a FP9, mais o espaço, mais a defesa, mais outros programas. Portanto, nós iremos dar, eu sei, senhora Presidente, eu sei, eu estou, Presidente, está preocupada com o horário da Comissária. A Comissária diz que posso falar só durante mais 2 minutos. Bom, provavelmente, porque a decisão final será conhecida e publicada no dia 2 de maio, provavelmente iremos propor ao Conselho uma lista de novos recursos próprios. Uma lista, porque o Conselho terá que decidir se quer que sejam feitas coisas novas com menos dinheiro. Eu acho que não é possível. Ontem falei em mais eficiência, sim. Eu fui a primeira crítica da Comissão Europeia quando era ministra do meu país. Era a primeira crítica. E agora vejo deste lado as coisas e não vejo assim tantas faltas de eficiência como isso. Aquilo que para mim custa mais é o tempo. Tudo leva muito tempo, mas é assim que é a União Europeia, a Comissão Europeia e essa discussão entre os Estados-membros. Realmente tudo demora muito tempo. Quanto ao resto, eu devo reconhecer, eu próprio reconhecer, já que também critiquei muito as instituições europeias e duramente quando era ministra, do Desenvolvimento Regional, precisamente para os fundos cohesionais, durante 2 mandatos, que não seja muito dinheiro, e na altura critiquei bastante a Comissão Europeia. Mas quando se está deste lado o quadro não é o mesmo quando se está dentro da Comissão. Portanto, em termos da política de coesão, a minha opinião pessoal, ainda que não faça parte da minha pasta, é uma das melhores políticas da União Europeia. Porque, e peço desculpa pelo termo, mas é holística, é transversal. Pode-se intervir com política de coesão ao nível regional, que é uma política regional, claro, financiando infraestruturas, competências, empresas. É possível conjugar tudo isto e criar, se criarmos bem o programa, dá resultados extraordinários. Agora, tem que ser feitos muitos esforços de todas as partes. A Comissão impõe muitas regulamentações para todos, que nem sempre se ajustam bem a todas as regiões, mas esta é também a tarefa depois dos Estados-membros e das autoridades regionais, é como transformar isso na prática a algo que seja adequado, com bons resultados a cada região, a cada país. É que seja visível em Portugal, é visível na Polónia, por exemplo, e estou mesmo a acabar, porque sei que não tenho mais tempo, mas eu prometo enviar-vos informação sobre o COSME e sobre outros aspectos que tomei aqui nota e que não pude agora referir-me na minha intervenção final. Muito obrigada. Muito obrigada,
Senhora Comissária, pela disponibilidade que foi curta. Nós sabemos que estas audições são sempre muito interessantes e há muitas perguntas e muitas respostas também a dar, mas muito obrigada pela disponibilidade, muito obrigada aos senhores deputados da 4ª Comissão, Comissão dos Assuntos Europeus, da Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas e a 17ª Comissão eventual para o processo negocial Portugal 2030. Agradecemos de novo à Sra. Comissária esta audição e ficamos na expectativa da apresentação da proposta sobre o quadro financeiro plurianual que será conhecido no próximo dia 2 de maio. Muito obrigada a todos. Continuação de bom dia de trabalho. Bom regresso, Sra. Comissária.
Thank you very much. Thanks.